Foi no exílio, na Argélia, que a notícia chegou a Manuel Alegre. Eram 7 da manhã e estava em marcha a revolução em Lisboa. Em Argel, os primeiros dados pareceram confusos.
Não sabíamos que tanques eram aqueles. Se eram os tanques que depois vieram a ser, se eram os tanques do Colosa da Riaga. Não sabíamos bem.
Com as horas a passar, foi-se clarificando.
Com as horas a passar, nós juntámos-nos, os exilados. A França parece que convidou-nos a ir para lá. E percebemos que aquilo que era um golpe de Estado se estava a transformar numa revolução popular. E foi com grande alvoroço, evidentemente, e com grande emoção que vivemos esse período.
Em Argel, aos microfones da rádio, Manuel Alegre deu voz à Frente Patriótica Nacional e ao movimento anti-ditadura. Ainda hoje agradece a liberdade que teve.
A Voz da Liberdade transmitia-te primeiro, inicialmente, 2 vezes por semana. Depois passou a ser 3 vezes, segunda, quarta e sábado. Havia muitas coisas do movimento estudantil, também do movimento operário, até de movimentações militares que nessa altura existiam. Notícias que não passavam em Portugal.
Em momento algum tiveram pressões também
não,
do próprio...
Não, nunca tivemos. Essa é uma homenagem que temos que fazer a Argel. Tinha o culto da independência. Nunca os argelinos intervieram nas nossas questões.
Para trás, na memória de Alegre, estão os tempos da luta estudantil em Coimbra, de quando foi mobilizado para a África, de como arriscou, como El Antunes, uma tentativa de golpe para tomar a ilha de São Miguel, e os dias da guerra em Angola.
Tinha com consciência que aquela guerra era uma guerra fora do tempo, contrário aos interesses de Portugal. Ter sido um combatente, ter conhecido a guerra por dentro, deu uma autoridade moral para poder ser mais fortemente ainda contra a ideia da guerra como solução última para aquela questão colonial.
Em Angola, esteve preso ao lado do escritor Luandino Vieira, que lhe enviou uma mensagem.
Encontrei uma caixa de fósforos. Então tinha um bilhete de Luandino, em que me dizia: sabemos quem tu és, estamos contigo, tu não estás só. E todas as madrugadas, um de nós assobiará o Plen Ma Plen, que é aquela canção russa. E aquilo deu uma força que você nem imagina. Ouvi o assobio deles e era como se fosse uma multidão a cantar dentro de mim.
Na sua cabeça nasceram os primeiros poemas de Praça da Canção. De regresso a Portugal, é por causa dos seus versos cantados que acaba por passar à clandestinidade em Argel. Já depois do 25 de Abril, senta-se ao lado de Sofia de Melo Brainer nos trabalhos da Assembleia Constituinte.
Eu quero aqui prestar uma homenagem ao Carlos Brito, dirigente do Partido Comunista, presidente do grupo parlamentar, que teve um papel fundamental para que os comunistas cumprissem também o seu papel. Apesar de andarmos à trolha e à bulha cá fora, ali dentro, os deputados cumpriram a sua função de fazer a Constituição. E ele foi o primeiro dirigente a perceber a importância que era levar a Constituição até ao fim.
Já foi conselheiro de Estado, candidato à presidência. Hoje, Manuel Alegre olha de forma crítica para o governo de maioria absoluta socialista de António Costa e deixa um recado ao colega de partido.
Há, nomeadamente, carências. Admito que o poder absoluto deslumbra um bocado as pessoas e, por vezes, as leva a perder o sentido crítico. Nós, na nossa juventude, quando formámos o Partido Socialista, dizíamos que é preciso manter o espírito crítico, sobretudo quando se é poder. E esse é um conselho que eu dou aos meus camaradas, que hoje têm a maioria. Não percam o espírito crítico. Isso é fundamental para manter a saúde política da democracia.
A voz de Manuel Alegre no podcast Avenida da Liberdade.